Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi, você acaba de dar play no episódio 4 do programa Construindo Produtos com Você, aqui no Projeto Grosso. Um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Comigo, a gente fez uma mudança aqui no quadro de co-hosts do Projeto Grosso. A gente mandou embora o Tadashi, já estava de aviso prévio, foi embora. E a gente contratou um novo co-host, Calibre, que tem podcast, ele, Léo. Tudo bem com você, Léo?
Tudo bom, Paulinho. Uma boa noite. Espero que eu consiga honrar a figura do Tadashi aqui hoje.
É isso. Você vai honrar e falar melhor do que ele e vai estar aqui sempre, depois desse episódio. Ô, Léo, você tem podcast, né?
Eu tenho. Eu tenho me aventurado nessa... Fui influenciado aí pela PG. Resolvi entrar nesse...
Qual que é o seu podcast? Só pra se...
É um podcast de contos, chama Contos de Yoel, com W no final. Eu faço algumas historinhas bem bacanas aí.
Então você que deu play nesse episódio aqui logo no começo já tem indicação de podcast. O link tá na descrição. Tá aí. Vamos ouvir lá. Ouve, compartilha. Vamos ouvir. Ô Léo, você tá nervoso?
Mas tô aqui falando com pessoas muito... Muito além do meu calibre, né? Então eu fico um pouco ansioso, mas a gente tenta acompanhar.
Um dos convidados levantou uma calúnia sobre a minha pessoa, falando que eu maltrato o Tadashi e que eu maltrataria você. Quero deixar bem claro que eu não vou te maltratar porque você é o contratante.
Muito obrigado, cara.
Então tá bom. Vamos pra pauta, Léo?
Vamos pra pauta, então.
Apesar de o papel ser mais novo no Brasil, já é uma cadeira mais conhecida nos principais polos de tecnologia do mundo, como o Vale do Silício, que abriga empresas como Apple, Google, Microsoft e eBay. Marty Kager, em seu livro Inspired, diz que o papel de um Product Manager é descobrir um produto que seja valioso, usável e viável tecnicamente, além do profissional ser um elo entre as áreas de negócio, tecnologia e experiência do usuário. Mas sabemos que esse elo vai muito além, podendo envolver todas as áreas de uma empresa. É claro que reduzir o papel de um PM à visão do Marty Kagan pode soar muito simplista e é importante ir além do que está nas páginas de seu livro. Para que possamos ir além dos livros, vamos entender não só o papel do Product Manager, como também do Group Product Manager no Itaú. Teremos dicas para quem deseja ser um PM ou GPM no maior banco da América Latina. A gente vai de turma. Ser YouTuber é confiar e saber trabalhar com autonomia. Ser YouTuber é ajudar e pedir ajuda. Ser YouTuber é ser um só Itaú.
Por isso, a gente chamou eles. Seria a tropa de choque do Itaú para falar sobre esse assunto? Não sei. Mas tem uma pessoa aqui que confidencializou que eles... Você que está ouvindo, você tem... E for funcionário do Itaú, você tem desconto na Casa Balduco. A gente descobriu isso nos bastidores aqui. Então, vou começar por ele. Seja bem-vindo, Wilk Nobre. Tudo bem com você? Ou é o Wilk Balduco?
É, ainda é o Wilk Nobre. Ainda não vendi meu sobrenome. Mas, para as pessoas que me ouvem e trabalham no Itaú, existe 10% de desconto para quem for consumir lá na Faria Lima.
Olha, só lá? Só lá? Ou em qualquer...
Só lá. Tem que consumir lá.
Tem que consumir lá. Entendi, Léo. Entendi. Interessante. Interessante. Ela também, né? Ela tá aqui. Nath ou Natália? Nath é pros mais íntimos aqui, que já tava falando sobre água e balduco com ela nos bastidores. Ô, Natália, você tá bem?
Tô ótima. Pode me chamar de Nath.
Você ficou surpresa com essa informação de 10% na Casa Balduco?
Fiquei, não sabia. É que você é mais divulgada essa informação.
Olha só. Alô, RH Intranet, por favor, atualizar. E Guilherme Archas. Eu falei certo o sobrenome ou caguei no seu sobrenome, Gui?
É o Archas, que nem o Chiodi mesmo. E pode me chamar de Gui também.
Então vamos começar aqui sempre com aquela pergunta que eu adoro fazer, que é a mais importante para mim em todos os episódios, que é qual é a sua história?
Oi, pessoal, é o Gui Archas aqui. Vou contar um pouco da minha história. Eu tô no Itaú faz 10 anos. Inclusive, se meu chefe estiver ouvindo aí, eu tenho direito a um dia de férias por causa desses 10 anos. E ganhei 7.500 pontos em UP também, então vou marcar, acho que tem direito adquirido. E eu entrei aqui na... Eu já fui de várias áreas, eu entrei no, na rede, na verdade, a rede das maquininhas. E até 2017, 2018, eu trabalhei em áreas de compras e operações. E aí eu sempre gostei muito de escrever histórias e também acabei fazendo passei no MBA internacional aqui, fui estudar em Singapura e saí do banco por um ano. Nesse ano eu também tive uma experiência no Creditas, na fintech, que eu queria conhecer, estar mais próximo desse mundo de produtos. E antes eu falava muito de custos, eu queria estar mais próximo do cliente, vendas. E aí desde 2020 eu estou aqui na comunidade de Consignado, comunidade integrada, muito próximo dos times de tecnologia, e já tive vários papéis aqui, da sopa de letrinhas, LNRT. Hoje em dia eu sou DPM. Acho que a gente vai trocar uma ideia bem, bem positiva aí hoje no podcast.
Boa. Olá, gente, eu sou o Wilk. Primeiro eu vim fazer uma retratação pública. A relação do Shod com o Tadashi é uma linguagem de amor, uma coisa bonita gerada entre os dois. Então tá aí minha retratação. Bom, eu sou uma pessoa que sempre foi inquieta, então venho de uma ação de tecnologia, no início trabalhando como analista de requisitos, já trabalhava com um tipo de disciplina de produto ali, por mais que fosse um pouco de waterfall, RUP, já tinha alguns aspectos do que chamamos de gestão de produto hoje, né? Como entrevistas exploratórias, discurso sobre entregas incrementais, com a difusão do Agile também, discussão de times, etc. Me envolvi com todo tipo de tema, então Agile, UX, comunicação, marketing, várias disciplinas ali. Passei por consultorias, grandes de tecnologia, startups, tive passagem pela Handmade e hoje ThoughtWorks, empreendi uma consultoria de produtos também, com contato de escolas como a Terra, tive a imersão necessária para entender os pilares conceituais daquilo que já fazia em partes e criar vocabulário também necessário para que o mercado entendesse o que eu já fazia, né, e conectar com o que as empresas precisavam. Daí virei PM, volto toda semana com mentorias e aulas na Terra ali para devolver aquilo que a comunidade me deu, e hoje estou numa cadeira de gestão de produtos no Itaú BBA desde janeiro, olhando para a experiência de investidor atacado.
Oi, gente, eu sou a Nath, eu trabalho aqui no Itaú desde 2011, eu comecei minha carreira em finanças, trabalhei bastante tempo ali em planejamento, orçamento, sempre olhando para o business de atacado. Em 2017 eu fui fazer um MBA internacional e foi ali que eu comecei a olhar com outros olhos para pensar em outras áreas, estar mais próximo de negócio, olhar para para o cliente. Então, quando eu voltei do MBA, eu comecei a buscar novas áreas para me aventurar. Foi quando eu vim para a área de produtos aqui do Itaú BBA. Então, estou aqui desde 2019, comecei como DPM esse ano, em fevereiro, e estou bastante feliz aqui para a gente conversar um pouco sobre essa carreira.
Curiosidade adicional, pessoal, eu e a Nath, coincidentemente, fizemos a mesma faculdade. Eu não sei se foi aleatório na escolha do podcast, mas a gente estudou junto de 2006 a 2010. E aí, hoje aqui, ô Nath, você vai no podcast também? Vamos bater um papo lá com o Shod, com o Léo?
Ô Léo, foi...
Não, isso foi o acaso total dando as caras aqui.
Cadê a faixa de reencontro de formandos 2000 e quanto?
Pois é, né? 13 anos de formados.
Vocês vão sempre se ver no, na reunião de formandos, não?
Sim, foi o que aconteceu meses atrás.
A gente se encontrou tem um pouco tempo.
Então não briguem. Então não briguem, porque senão causa um clima muito gostoso nessa reunião de formandos. Enfim, antes do Léo começar as perguntas dele, porque tem várias. Ô Gui, você foi pra Singapura. O que você aprendeu lá em Singapura que você usa no seu dia a dia na área de produtos aí no Itaú?
O MBA que eu fiz, o INSEAD, ele tinha uma escolha. Eu podia fazer tanto na França quanto em Singapura. Eu falei, eu vou para Singapura porque é um mercado muito avançado em termos de fintech, de pagamentos. Lá o pagamento por contato já existia há bastante tempo e acaba sendo o hub de negócios da Ásia, né? Então, eu quis ficar lá e tive muito esse contato com as empresas de lá. Acho que os bancos que estão lá também são bastante referência. E trouxe para cá um pouco dessa visão. É uma cultura muito diferente que eu acho que acaba expande um pouco a nossa mente para a gente pensar diferente, até para públicos distintos, né? Nem todo o público que a gente acaba vendo é esse brasileiro aqui. Então, quando a gente pensa em internacionalização, é importante a gente ter contato, e acho que Singapura foi uma escolha muito acertada nisso. Tem benefícios mais tangíveis, como de fato estar mais próximo de uma indústria de produtos digitais, que lá estavam bem avançados, e tem outros intangíveis, assim, essa questão de aculturar. E a gente, no MBA, acabei tendo contato com mais de 90 e poucas nacionalidades, né? A rede Alumni é bem legal em relação a isso.
Achei bacana. E eu acho que eu queria perguntar um negócio para vocês, até motivado por esse clima de nostalgia, né, da história de vocês, assim. Como é que vocês se tornaram PMs e DPMs dentro de Itaú, assim? Vocês acordaram um dia e falaram assim, não, agora eu quero trabalhar com isso, eu vou galgar meus passos para chegar lá? Ou foi meio que acontecendo e a empresa foi se transformando e o papel veio que caindo no colo de vocês? Como é que foi isso, assim?
Bom, no meu caso, como eu contei um pouco, né, na minha história aqui, eu já estava buscando uma área um pouco mais próxima aqui, a área de negócio, de clientes e tudo mais. Então, quando eu vim para produtos, eu já estava imaginando ter um pouco esse caminho. Mas quando eu comecei aqui na área de produtos e aqui no Itaú BBA, como a gente atende clientes assim de grande porte, era bastante diferente assim o que a gente faz de produto hoje do que era naquele momento. Então, via bastante operação estruturada, ia muito focado assim no cliente, né? Hoje, a gente já tem esse novo modelo de comunidade, de squads, onde a gente foca no desenvolvimento, inovação, foca no produto como um todo, assim. É claro que a gente continua atendendo os clientes, né, de forma estruturada, mas tem muito desse papel, assim. Então, acabou que a minha carreira foi encadeando, assim, para isso, mas porque eu busquei já a área de produtos, né? Mas virar de PM foi muito no caminho, assim, de onde eu estava aqui em produtos e com a transformação para a comunidade.
Tem uma trajetória um pouco distinta até virar de PM, que eu construí, como eu falei, minha carreira muito em áreas mais de operações e de compras. E em 2017 eu olhei e falei, putz, eu conheço bastante de eficiência, de custos, de OBZ, mas eu quero, de fato, eu tinha essa vontade de estar próximo dos clientes e de criar produtos digitais que encantassem as pessoas, né? E aí foi esse o motivador de eu sair para estudar. Fiquei um ano refletindo, estudando bastante. Adoro os livros de Marty Kagan, da Silicon Valley Product Group. Li recentemente e aí falei, putz, o que falta no meu portfólio aqui? Conhecer um ambiente bem diferente, né? E por isso que eu fui escolher o Creditas para trabalhar, para ter minha primeira experiência como PM. E, de fato, era muito ágil, construído já em plataformas, em cloud, muito diferente do que dos legados que a gente tem contra empresas mais tradicionais. E aí, voltando, falei, putz, agora já tenho uma experiência. Acabei fazendo algumas conversas no banco e me encontrei como DPM aqui no banco, que eu já era gerente antes, então foi um caminho natural, mas saindo de uma área que não tinha nenhuma relação com o que eu trabalho hoje, com dois produtos que são de crédito, pessoa física, antecipação de FGTS e consignado. Mas foi esse caminho bem escolhido, tailor-made, assim, de acordo com os gostos do que eu tinha e do que eu sabia que eu poderia oferecer no futuro para o banco.
Da hora. Legal ver essa construção de backgrounds bem diferentes ali, né, que formam pessoas de produto. Eu venho de uma cadeira um pouco mais lógica, né, quando você olha a jornada de vocês, assim. Eu saio da cadeira de tecnologia ali, 2009, 2010, como eu falei, trabalhando alguns aspectos da disciplina de produto, e aí virei PO, e esse movimento de empreender também me deu algum conhecimento de negócio que foi se transformando numa cadeira de PM no final das contas, né? Então, assim, foi algo procurado, obviamente, vi o movimento ali, 17, 18, mas foi uma transição muito mais lógica que a de vocês, assim, bem legal, super interessante ali, e acho que faz muito sentido essa movimentação de vários backgrounds diferentes aqui que enriquecem a cultura de produto no Brasil.
O que você tem visto, assim, como sendo fundamental para evoluir no papel de PM? E até mesmo buscando, assim, outros passos, né? Se tornar um DPM, talvez, não sei se é essa a sua vontade.
Boa. Eu vejo que aqui, né, no Deve ser muito contextualizado, né? Assim, o fundamento de uma evolução de PM dentro do Brasil. A gente consome muito Silicon Valley, obviamente, da onde nasce esses fundamentos de startup ali, com o Eric Ries, né, puxando isso lá em 2010, 2011, com Steve Blank também, mas é importante a gente contextualizar as nossas situações e a realidade do Brasil, né? Eu penso que os hard skills que a gente aprende consumindo esse conteúdo, inclusive nos cursos que são disponibilizados aqui no Brasil, são muito importantes, mas as soft skills, elas vão te levar mais longe. Então, dito isso, tentando abstrair um pouco, né, resumiria em três pilares fundamentais: bom senso, capacidade de aprender e geração de impacto. Para não ser um coach chato aqui que solta palavras vazias, né? Como eu traduziria o bom senso? O bom senso, ele vai te ajudar a criar boas relações, tentando entender esse contexto de produto dentro da empresa onde você está, né? Compreendendo as pessoas, para utilizar-se da empatia para construir alianças e fazer mover pessoas no final das contas, né? Então, negociar o que é sucesso com o seu líder, concretizar alinhamentos e tudo mais. Essa capacidade de aprender, e aí, como diz o John Dewey ali, que é um filósofo americano, ele fala que manter o estado constante da dúvida, que fala sobre ter esse pensamento antipadrão, né? Ou seja, pensar duas vezes antes de formular... consumir fórmulas prontas ou um framework, sem entender sobre a empresa, sobre contexto. E quando eu olho para a geração de impacto, que eu acho que é o grande valor da pessoa de produto no final das contas, né? Então, ir muito além de entrega de features, mas se comprometer e trazer benefícios que justifiquem aquela iniciativa, né? Ou seja, por que estamos sendo contratados dentro das companhias. Eu acho que esses três aspectos, eles vão formar boas pessoas de produto, entendendo, obviamente, que no começo você não vai estar numa camada muito mais estratégica, né? Você vai estar numa camada um pouco mais de delivery, mas que é a base de tudo, né? Ter especificação concreta e um delivery de produto refinado é o que estrutura a gente como pessoas de produto para alcançar essa camada mais estratégica, então compreender profundamente as necessidades do cliente, ter uma profundidade nessas análises para ter boas decisões, né? E respondendo a sua pergunta sobre DPM, né? É uma possibilidade ali que vem do posterior ao Senior Product Manager, mas não a única, né? Inclusive dentro do Itaú, o caminho da carreira em Y, né? Que pode ser uma abordagem ali para você ser um contribuidor individual, sendo um especialista. Mas para chegar ali no GPM, eu acredito que adicionaria um ponto de liderança e empatia para entender e evoluir seu time no final das contas.
Ô Paulinho, o pessoal de casa não vai conseguir ver isso, mas o olhinho do Gui e da Natália aqui brilharam enquanto o Will que estava falando. Não sei se você percebeu isso.
Eu percebi. Eu nem vou perguntar se eles querem complementar. Querem complementar alguma coisa? Que foi essa parte do Will que foi uma aula, não? Essa resposta?
Eu anotei até todos os filósofos aqui que o Will citou para pesquisar depois. Hein?
Meu Deus. Achei do céu, Will.
Gabaritou.
Desculpa, gente.
Não, que isso, pedir desculpa.
Ainda tem a humildade aqui.
Tem a humildade de... Pô, nem sabia que existia tanto filósofo assim. E já pegando esse gancho, né? Nath, Gui, Will... Vocês acham que qualquer pessoa pode ser um product manager, uma pessoa de produto ali, independente da formação, experiência? Acho que o Wilk, meio que ele responde ali um pouco, mas na visão de vocês, na trajetória de vocês, no dia a dia de vocês, o que vocês acham disso?
Na minha visão, qualquer pessoa pode se formar PM aqui, né? Basicamente, o Product Manager precisa de um pouco dos soft skills do que o Will falou. Tem que gostar de ser um negociador nato entre áreas e demandas, que gostar de priorizar também dentro de todos, e fazendo esse link entre marketing, operações, tecnologia, finanças. O PM tem que gostar desse e ter aptidão por essa soft skill. Mas pegando o exemplo da minha área aqui, a gente tem PMs que são de formação jornalistas, publicitários e tem até o biólogo. Acho que passa muito pela construção de carreira de cada um e de desejos e de guiando sua própria carreira, sendo bem protagonista, né? Eu pego um exemplo aqui, eu já trabalhando bem no início da minha carreira, eu trabalhei numa farmacêutica na Boehringer Ingelheim. E muitas pessoas lá tinham uma mobilidade, entravam muitos farmacêuticos, mas acabavam virando product managers lá e seguiam carreira como product manager. Então esse é um dos caminhos, e para quem tem interesse também, mas não tem uma formação específica. Eu sou administrador, como a Nath aqui, que a gente estudou junto, inclusive, mas os caminhos são diversos para chegar na carreira de PM e de PM.
É, eu concordo. Eu acho que a formação, assim, depende. Eu acho que tem muita vontade, assim, de querer resolver problema, de querer buscar novas soluções. Eu acho que é muito de se guiar por querer fazer acontecer, assim. Eu acho que uma coisa também que é muito importante para o PM, que eu acho que é uma característica bem importante, é relacionamento, né? No final, o PM ali é uma liderança dentro da squad. Ele vai ter que ter um bom relacionamento com os desenvolvedores, um bom relacionamento com as áreas de negócio, entender um pouco do mercado, entender que o que os produtos vão trazer de resultado, mas é muito importante essa parte de relacionamento. Então, eu acho que, independente da experiência ou do background de cada pessoa, acho que tem que ser uma pessoa com esse skill, assim, de gostar de conversar com as pessoas, negociar, como alguém falou aqui. Acho que essa parte é bem importante.
É excelente, assim. Acho que tem um ponto a ser acentuado, que é a gestão de produtos não tem uma formação específica, né? Então, logo, não há um caminho que nos leva à carreira. Porém, considero que para uma possível transição é importante demonstrar que você é um excelente comunicador, né? Então, consegue movimentar pessoas. Aqui eu falo de trazer dados à mesa, fundamentar as decisões, ter o equilíbrio entre o que se lê, né, sobre Kaizen e etc., e como é a realidade, o contexto da companhia onde você está, um pouco de compreensão de negócios também, né? Então, como funciona em linhas gerais uma empresa, como a empresa ganha dinheiro, etc. E acho que colocar o cliente no centro das decisões é o tempero da pessoa de produto aqui, né? Então, o que move mais a gente dentro do contexto onde o Brasil está, é isso, né? Assim, adicionar esse temperinho da pessoas dentro no centro de toda a decisão de negócio. Né?
Só complementando o Will, que a gente aqui no banco tem um mapa de skills que a gente seguia, que é justamente isso, né? A gente não fala da formação específica que precisa, mas são 10 dimensões que a gente acaba avaliando, de contexto estratégico, problem solving, poder de influência, atitude de dono. Mas é bastante de dados que o Will falou aqui, um conhecimento de negócio, indústria e P&L. São de algumas dimensões, claro que dependendo do seu nível aqui, se você é um PM mais júnior, se você é um GPM mais sênior, são esperadas características, né, um pouco de profundidade em cada um dessas dimensões diferentes, mas dá um bom norte aqui. Para mim, a curiosidade intelectual é a base de tudo, assim. Um pouco de tudo que foi falado, e eu adicionaria esse ponto de ser um curioso e ir atrás. Você vai chegar em alguma posição que você não conhece, mas a velocidade de aprendizado a partir da sua curiosidade vai guiar o quão fácil e quão rápido você vai sentar nessa cadeira.
Produtos são feitos por pessoas para pessoas, não? Se você não entende sobre pessoas, né? A área de produto vai ser difícil para tu. Mas, ok. Agora a gente entendeu que para trabalhar na área de produtos, para ser um Product Manager, não tem uma formação, desde biólogo, professores, afins. Experiências. Quanto mais experiência você tiver, e pode ser em outras áreas, vai agregar valor no seu dia a dia ali, na área de produtos. Mas o que é importante para quem quer fazer uma transição de carreira para produtos digitais? Comunicação, algo que eu não tenho. Comunicação, influência. Ter esses soft skills, acho que todo mundo já sabe. Mas quais são o que é importante, né, na visão de vocês, além desses pontos?
Eu acho que hard skills, falando um pouco mais de hard skills, para performar aqui numa posição de PM, eu vejo que tem essa questão de paixão pelos dados, porque a gente tem que se perguntar muito por quê de estar priorizando uma feature, uma história em detrimento de outra no nosso backlog, e quais são os trade-offs. E o assunto de dados é inerente a toda essa discussão. Então, tem algumas... conhecer um pouco de linguagens de SQL, de algumas linguagens para se entender no meio desses bancos de dados e números que a gente tem, acho que é uma skill bastante importante, desde o nível de analista, né, até os níveis mais sêniores aqui, depois de liderança, para você se autosservir e ser um pouco mais independente de times de dados que nem sempre estão à disposição. E testando suas hipóteses, que acho que o papel do PM também passa por isso, né? Eu crio hipóteses para melhorar a vida dos nossos clientes e vou lá comprovar com dados. E esses dados também é importante. É, eles nem sempre são dados só qualitativos, são dados subjetivos que a gente acaba coletando em pesquisas com nossos clientes, em fóruns, em contatos com o time comercial e com o time de atendimento, que trazem dados subjetivos também, muitas vezes, dados quali, que são muito importantes para a decisão do dia a dia. Então, essa é uma hard skill ali de apuração dos dados e manipulação que é muito importante para performar.
Acho que para ser PM aqui também é importante a pessoa pelo menos conhecer ou já ter tido algum contato ou algum curso com a metodologia ágil, né? Porque hoje a gente utiliza essa metodologia para seguir com as criações de solução que a gente busca aqui para os clientes. Então, acho que essa parte de entender como é que funciona, diferente de projeto, a gente olhar para soluções como criação de valor para cada um, para os clientes, olhar como é que a metodologia funciona, porque tem diversas cerimônias específicas, né? A gente trabalha ali o PM como líder ali daquela squad, tem as conversas com os desenvolvedores, então acho que é importante um pouco, pelo menos conhecer ou saber um pouco do caminho aqui para ter a metodologia ágil, porque é isso que vai ser utilizado no dia a dia, então acho que isso é importante.
Agora aqui, gente, a gente está com duas pessoas aqui no papel de GPM e uma pessoa no papel de PM. Uma pessoa que já mostrou aqui que vale por três, né? Tem um exército de filósofos com ele aí junto. Mas eu queria saber de vocês quais são as principais atividades de cada uma dessas figuras dentro do Itaú, né? Do GPM e de PM, do PM, da PM.
Boa. Vou puxar aqui porque primeiro que eu estou em minoria, tanto hierárquica quanto em quantidade de pessoas. Mas, bom, é importante a gente frisar que o Itaú, com seus quase 100 mil funcionários, tem diversas verdades aqui, né? Então, a minha realidade dentro de investimentos do atacado do BBA não necessariamente representa uma pessoa que está em cartões ou no IT. Então, assim, existem várias nuances aqui. Mas o PM, normalmente, ele está numa camada tática, né? Onde compreendendo os resultados procurados pelo banco naquele ciclo, buscamos criar essas iniciativas que persigam este resultado. Então o PM ele vai acompanhar todo o processo, desde o primeiro contato com o cliente para a compreensão da dor, até a entrega total da feature. Se responsabilizando ali pelo resultado, obviamente, uma pessoa extremamente orientada a dados, como o Gui e a Nath já trouxeram aqui, e ele avalia as métricas do produto, vai olhar também o andamento do desenvolvimento, né, como a Nath trouxe aqui, super importante o processo do ágil, porque a gente tem uma estrutura de um banco centenário, que é o fruto de várias aquisições, e isso impacta dentro dos sistemas também, até uma definição de rollout, como isso vai impactar os clientes.
Boa. Vou então complementar aqui com o papel do GPM. Eu acho que o GPM nada mais é do que um gestor ali de vários PMs, né? E a gente se organiza de uma maneira em que tenha sentido, né, esse grupo de PMs. Então, por exemplo, aqui comigo ficam os produtos do atacado, do Itaú BBA, de recebíveis. Então, eu tenho pessoas que estão tocando assuntos que são parecidos. E o papel do GPM aqui é muito de colocar em prática a estratégia aqui do banco, né? Explicar para onde a gente está imaginando ir, explicar para os PMs e contribuir ali na discussão das soluções, mas de acordo com a estratégia que a gente acha que faz sentido aqui, né? Então, acho que tem muito esse papel de que é um pouco mais estratégico, mas e também de facilitador, né? Muitas vezes o GPM é a pessoa ali onde o PM vem buscado, tipo, ah, tô com algum impedimento aqui, ou algum problema, ou não tô conseguindo chegar numa solução. O GPM tem esse papel também. Por fim, eu acho que tem uma parte também muito importante, que é de ter um pouco dessa visão também do mercado, né? Eu acho que o PM também é importante ele ter esse papel, mas o GPM um pouco mais de ver como é que o mercado está funcionando, tanto os concorrentes mais óbvios quanto os não óbvios, para onde o mercado está indo, para trazer isso um pouco para a estratégia também. Então, aqui a gente tem visto bastante fintechs trazendo soluções, né? A gente é um banco gigantesco, não é tão fácil mudar o caminho, mas muitas vezes a gente encontra fintechs fazendo soluções ali que a gente ou pode se associar ou pode construir em conjunto, e eu acho que o DPM tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo para guiar um pouco o PM ali no que ele vai fazer no tático do produto.
Só adicionando um ponto aí, assinando embaixo o que a Nath colocou, enquanto DPM a gente também tem gestão de pessoas aqui, né, no banco, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 8 squads aqui, todo o time de produtos dessas squads, que tem aproximadamente umas 14, 15 team members, PMs, pessoas, eu tenho gestão direta sobre essas pessoas, né? Então, toda a preocupação de carreira, de desenvolvimento dessas pessoas aqui dentro do banco, além desses pontos de liderança em conjunto das squads que fazem sentido, né, numa tribo, então, esses pontos estão diretamente ligados ao DPM.
E nessa de gestão de pessoas, né, de orientação de pessoas, vamos dizer assim, queria trazer uma palavra aqui, que é uma palavra muito, muito buscada, né? Autonomia. Como que vocês veem autonomia? Como vocês garantem autonomia ou não garantem autonomia para o time? É o que vocês que determinam ali. Como é que isso funciona? E também para o Wilk, né, que está no papel de PM ali, como ele sente a autonomia dentro do Itaú.
Eu posso começar. Eu acho que assim, a ideia é sempre dar bastante autonomia para o time, mas eu digo que a autonomia também não é assim, faz qualquer coisa de qualquer jeito, e sim a gente conseguir dizer mais ou menos, olha, esse é o norte, é isso que a gente está buscando, é inovação, é eletronização, ou qualquer que seja a estratégia do negócio, e o PM vai descobrir com o time o como fazer isso. Então, eu acho que é muito, existe bastante autonomia, mas é autonomia também que não é bagunça, né? Então, assim, pelo menos as pessoas sabem a direção que precisa ser seguida. É engraçado essa palavra, né? Todo mundo quer autonomia, mas precisa também de uma autonomia um pouco direcionada, porque senão até quem tem muita autonomia ali para não fazer nada, talvez não vá funcionar muito bem, né? Então, na minha visão, é um pouco isso, assim, é um pouco o que a gente busca aqui.
Boa, Nath. Acho importante aqui também, eu falo bastante essa frase, que o papel do DPM é também criar um ambiente para que os times performem com autonomia. Mas essa autonomia é autonomia com responsabilidade, que a gente fala bastante aqui. Então, tem bastante de passar o contexto, é o lead by context aqui de todas essas equipes, e evitar ao máximo ter decisões top-down, na verdade, passando o contexto e trabalhando os problemas em conjunto com a equipe, que as equipes têm autonomia para buscar as soluções, mas sempre passando o contexto. Também não é uma anarquia completa, porque os times se sentem perdidos dessa maneira também. Então, bastante importante esse papel próximo, e de facilitador dos temas, trazendo bastante inputs até de mercado, de fora, para os times conseguirem entregar a melhor solução para o cliente.
Boa. Tema polêmico, né? Autonomia. Acho que vou utilizar-me aqui da resposta básica da pessoa de produto. Depende. Depende muito. Eu penso que não existe autonomia sem responsabilidade, como o Gui trouxe aqui, mas eu adiciono que a autonomia sem a capacidade é suicídio. Então, antes de tudo, e aqui vai uma dica para PMs, assim, avaliarem sua senioridade, para se perguntar o que é autonomia no final das contas. É o total controle das decisões? Se sim, acho que eu me faria algumas perguntas. Se eu tenho o conhecimento daquele problema e das possíveis soluções ali, se eu tenho esse conhecimento suficiente para tomar essa decisão sozinho, se eu tenho experiência prévia que vai me ajudar a tomar essa decisão, ou se estou no caminho ali do comprometimento, né? A minha squad, eu estou totalmente comprometido com essa decisão, porque eu penso que é muito sobre contexto, experiência e comprometimento. Dentro desses pilares, acho que faz parte da maturidade do PM de entender se essa autonomia que eu estou almejando faz sentido para mim ou preciso de alguém ali para me dar apoio, do PM, dentro do contexto do Itaú, né? Do time de operações, do time de negócios, para me ajudar a tomar uma decisão, ou vou simplesmente acolher um ponto de vista que é maior que eu, mas que tem mais subsídios que eu, ou se vou recomendar e chegar ali no top-down, bottom-up, no meio do caminho para a gente chegar nas soluções juntos. Então acho que fala muito sobre maturidade e volta a falar, né? Não existe autonomia sem responsabilidade, autonomia sem capacidade é suicídio.
Ótimo. Ou essa frase tem que ser uma camiseta ou
vamos.
Uma caneca, não?
Vamos. E a gente vende lá no Balduco.
Olha só. Eu tô falando.
Ô Paulinho, você me permite, cara, agora que eu comecei a brincar aqui com esse negócio de podcast, tô gostando, eu queria pegar um gancho da pergunta do Wilk também, porque ele falou ali do envolvimento das áreas de negócio, né, entender junto com as áreas de negócio para priorizar as soluções e decisões, assim, como que vocês levam aí, quais são as diferenças aí junto com as áreas de negócio, principalmente nessa questão de priorizar e definir soluções? Tem arranca-rabo? Ué.
Jogo da discórdia, casos de família.
Ah, sempre tem, né? Porque no final os recursos são escassos, então a gente sempre vai ter que escolher o que a gente vai fazer, né? E dependendo da, assim, muitas vezes a gente aqui também trabalha para diversas áreas de negócios, né? Então aí também tem que existir uma escolha ali do que vai ser priorizado nesse contexto. Mas aqui eu acho que a gente tem uma relação muito boa, assim, aqui dentro do banco de colaboração e de buscar sempre o que é melhor para o cliente. Então, basicamente, acho que assim, a gente aqui de produtos tem que ter, como eu falei aqui já, um bom relacionamento com as áreas e tem que sempre buscar o que vai fazer sentido para o cliente, né? Muitas vezes vão ter que ser tomadas decisões aqui, às vezes a área de negócio quer ir por um caminho, a gente está imaginando outro caminho, mas isso aqui, muitas vezes, com dados e com informação, a gente vai conseguir trazer e tomar a melhor decisão. Então, eu vejo como, assim, existe sempre um bom relacionamento. Acho que cabe a gente dosar e sempre escolher aqui qual vai ser o melhor caminho.
Complementando aqui, né, a gente tem um desafio muito grande, né? O Wilco falou aqui, 100 mil pessoas aqui trabalhando no banco, mas em prol sempre dos clientes, né? Então tem um desafio de cross-sell muito, muito sério aqui, que a gente leva bastante a sério, que é, na verdade, priorizar o que for melhor para o cliente, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o FGTS, que a gente sabe que pode ser vendido pelo IT. Então a gente já tem essas conversas avançadas e, frente a tudo que a gente tem que avançar para a nossa venda através de correspondentes bancários, o IT também quer entrar e isso é muito provavelmente ótimo para os clientes que já estão ali utilizando o nosso app do IT. Então, como que, frente a todo esse contexto, a gente acaba priorizando baseado nos dados do que é melhor, do que traz mais resultado e do que, na visão cliente, também acaba sendo trazendo um melhor atendimento. Então, ter esse cruzamento de informações, e por isso o papel do GPM também, olhando um pouco essas frentes, como elas se cruzam, para ajudar a vida do PM no dia a dia a priorizar da melhor maneira.
Boa. Do ponto de vista da pessoa de produto, acho que o primeiro desafio da pessoa de produto no Itaú é entender que existe vida inteligente fora da área de produtos. Então, baixar um pouco a guarda, entender que essas pessoas estão tentando fazer um bom trabalho, né? Acho que é fundamental aqui para uma construção de relações. Então, ouvi-las ali é muito importante para compreender as diversas realidades. E aí, cruzando com isso, tem a tal da requisição de feature, né? Ou o famigerado e terrível pastel que assusta todo o time de produto. Mas o que eu penso é que essa solicitação, ela pode ser fruto de uma avaliação prévia de outras pessoas, né? Então, entender que toda solicitação de feature provavelmente tem uma história vinculada a ela é fundamental. E nós, mentalizando o lema do Itaú, de não sabemos de tudo, a gente precisa avaliar essas soluções apresentadas pelas várias áreas e coletar esses relatos, né, assimilar a visão das pessoas para explorar esses vários pilares estruturados ali de pensamento de produto, né, e abrir discussões aqui do tipo que a gente já conversou. Putz, quais são os dados? Qual é o problema vinculado? Qual é o resultado esperado? E etc. Para a gente é acabar criando essa cultura de produto no Itaú de forma unificada, né? Então a gente trabalha junto com as pessoas e não as afastando com termos difíceis de produto, né? Tipo, não, a gente precisa rodar um discovery, a gente precisa olhar hipóteses, a gente precisa criar uma árvore de oportunidades aqui para eu entender a sua dor. Porque no final das contas, essas pessoas, elas querem o mesmo que a gente, que é alcançar o sucesso em um determinado objetivo de negócio, né?
Aulas, não? Aulas de... Esse episódio tá sendo uma aula para quem quer entrar na área de produto e trabalhar no Banco Itaú. Isso eu acho que eu estou fazendo anotações para que eu possa um dia estar no mesmo nível do Wilk e entrar no Itaú, né? Não sei.
Alô, galera de seleção. Alô, galera de seleção.
Quem? Ih, olha só. Mas eu vou puxar. O Léo já tá em casa aqui, no podcast, já tá fazendo perguntas, puxando gancho. Tá muito melhor que o Tadashi. Sim, né? Só quero deixar registrado aqui.
Até quando ele tá fora, ele leva, né?
Eu acho da hora. Mas eu vou pegar, que nem o Léo fez, eu vou pegar um gancho de uma resposta do Gui, de algumas perguntas atrás, quando ele falou que ele tem 8 times abaixo dele. E qual que é o gancho? Que é o temido tema agenda. 11 em cada 10 pessoas de produtos reclamam da agenda lotada. E eu queria saber, na visão, no olhar de GPM e do Wilk, que é PM, tadinho. O tadinho veio sozinho, assim, só falei agenda, PM, tadinho veio logo em sequência. Como que funciona a agenda de vocês? O do Gui, que é 8 times, não tem tempo nem pra beber água.
Beber água a gente bebe, só não dá pra comer na Balduco aqui, que já fica um pouco mais distante da mesa, né? Uma pena, mas o Will que vai pagar esse café para mim, então vai dar tempo. Mas a agenda fica bem corrida mesmo. Acho que tem... Eu queria algumas maneiras para estar próximo o suficiente dos times, né? Que acabam que cada uma dessas squads tem um PM. Então, queria cerimônias para isso. E aí também é importante de manter essa rotina próxima, de fazer o que a gente chama de one-on-one aqui, mas é um papo individual com cada um. Que eu acabo colhendo muitos frutos dessas conversas, não sendo conversas só de tarefas, né, mas também um pouco de entendimento do momento da squad, que tipo de ajuda com outra tribo, eventualmente, que o PM está precisando. Mas também, para não ficar distante do pessoal mais júnior dos times, eu criei uma rotina de ter um papo com eles, que eu acabo ouvindo um pouco das dores do time também e acabo direcionando um pouco outros estudos enquanto... Percebo que os PMs, alguns PMs estão mais atarefados, o Wilk vai detalhar bem aqui o quão atarefado é o PM, mas a gente tem que, acho que é um trabalho constante aqui de ajustando a agenda para criar essas rotinas e estar próximo do time, também buscando estar próximo do mercado e de temas mais estratégicos do banco, de alguns fóruns que acabam os solos de PMs ou até níveis acima participando, né? Então, eu se vira nos 30 aqui, mas a gente gosta da correria.
O Gui acha a agenda dos PMs corrida e aí ele criou mais uma agenda para o pessoal do time dele. Brincadeira, mas arrasou. Mas acho que, assim, todo mundo tem essa dificuldade de agenda mesmo, né? Eu acho que a agenda dos PMs é bem intensa. Eu tenho falado bastante para o meu time, a gente entrou nesse modelo em março, então é até recente, né? Então tem muita agenda que... às vezes a pessoa lá é colocada e nem sabe por que está lá, então eu acho que precisa ter um papel também da pessoa se perguntar, eu vou contribuir, né? Eu estou aqui, é importante eu estar aqui, sempre revisitar ali a sua agenda, porque muitas vezes vão ter diversas reuniões ao mesmo tempo, mas revisitar para ver se sim, você está lá para contribuir. Então eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, do papel do PM também, de responsabilidade sobre o seu próprio tempo, né? A agenda do GPM é também uma loucura, mas acho que aqui a gente consegue administrar entre os temas das squads e uma coisa que a gente tem feito bastante, assim também, pelo menos aqui na comunidade de ativos, a gente tem áreas relacionadas, né? Então, assim, eu olho recebíveis para o Itaú BBA, eu tenho uma par que olha recebíveis para o varejo, então a gente tenta também se encontrar em agendas recorrentes para ver o que um está fazendo, qual é o caminho que o outro está seguindo, até para buscar sinergia. Então, essa é uma agenda que eu priorizo bastante, assim, porque é algo que pode ajudar o time, que pode também fazer com que a gente construa soluções um pouco mais rápidas. Então, é um pouco isso, assim.
Boa. A pergunta do PM é quando trabalha, né? Assim, eu tô, inclusive, olhando pra minha agenda agora e falo, meu caos. Acho que o equilíbrio é super importante para que a gente consiga pensar, né? E acho que o papel do PM ali envolve muito racionalizar sobre o que está lendo, sobre as informações que estão consumindo. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é buscar um pouco do tempo aqui para que eu tenha esse tipo de tempo no meu dia para que eu consiga olhar para dados, olhar para um resultado de pesquisa, porque realmente, não só aqui no Itaú, né, isso é um problema comum no nosso novo estilo de trabalho, que é o remoto, é a quantidade de agendas que a gente tem, até substituindo o café, né, que o Gui está me cobrando aqui, ou aquela visitinha rápida ali para trocar uma ideia com os devs. Então, a gente acaba realmente bucando muito a agenda ali com compromissos, e esse é o ponto que eu diria mais importante, bucar horários para si, para avaliar, para pensar, para estudar um pouco sobre o que você está lendo, para não tomar decisões ali a partir de reuniões e reuniões e reuniões, né? Mas realmente, assim, é um super desafio, é muito difícil, e por mais que o PM ele acaba olhando para os objetivos destinados à Squad, né, enquanto o GPM olha o todo, ainda assim há muitas reuniões, né? Você tem as cerimônias, dia do ágil, você tem a sua daily, você tem as retros, etc e tal. Então, acho que outro ponto que eu trago aqui também é sobre a intencionalidade, né? Seja intencional nas suas reuniões, tenta entender um pouco o que você quer com aquilo, se você consegue contribuir muito com aquela agenda, e utilize a força do não, né? Obviamente, o não justificado com seu DPM, para não ter qualquer problema, mas acho que faz parte também da maturidade de time de recusar algumas agendas que não fazem tanto sentido para a sua realidade no momento. Né?
A próxima é um gancho, porque a gente está nos ganchos aqui. O Léo abriu essa porta, então a gente vai fazer nos ganchos aqui e vamos que vamos. Porque, além de agenda, ó, a gente já tocou algumas palavras-chave aqui da área de produtos. A gente já falou autonomia, agenda, e tem uma palavra que se tornou buzzword top 1, desbancando Discovery em 2022, que se chama estratégia. Toda pessoa de produto, independente do seu nível, acha que vai falar ou fazer ou desenhar estratégia. A pergunta vai direcionada para a Natália e para o Gui, mas também eu quero ouvir a visão do Wilk, que é como que os GPMs atuam nessa visão estratégica da empresa, e a gente está falando de uma empresa do tamanho do Itaú, né? Então é um transatlântico, que para você fazer uma movimentação, você coloca muita força para movimentar um centímetro para o lado. Então não é tão rápido assim a movimentação. E o Wilk, na cadeira da pessoa de produto, né, do PM, como que o PM influencia nessa visão estratégica? Auxilia os GPMs?
Essa é a pergunta do ano, hein? Na verdade, acho que de vários anos, né? É como a gente atua aqui numa camada estratégica também e consegue mover esse transatlântico. De fato, Itaú é muito grande. Então, acho que a gente, um pouco do que foi falado aqui já, a gente tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Acho que, dependendo da característica do seu business, eu vou falar um pouco pelo varejo aqui, a gente acaba encontrando muitas proxies no mercado. Assim, tem bancos menores que têm o tamanho de uma business unit do Itaú, né? Então dá para comparar muito. A estratégia que estão seguindo com concorrentes aqui, por exemplo, o Banco Pan, uma linha mais digital, o Banco Inter, dá para a gente fazer algumas proxies com algumas business units aqui dentro. E isso traz bastante possibilidade, sabendo que o nosso resultado dentro do resultado geral do Itaú é uma parcela, né? Mas como que a gente se guia dentro desse nosso contexto, mirando uma estratégia maior. E acho que o que tem trazido muito legal da liderança aqui do Milton, nosso CEO, é uma proximidade, até aproveitando ferramentas agora pós-pandemia, assim, de de proximidade de vários níveis gerenciais e passando os recados de para onde a gente quer ir enquanto grande banco, né, enquanto holding. A gente consegue pegar elementos, isso vai descendo as camadas de uma maneira mais fluida e mais natural e não fica mais aquela passagem, esse é aquele telefone sem fio, não é nem uma passagem de bastão, é um telefone sem fio do que alguém falou. Então acho que utilizando essas ferramentas de comunicação, acho que todos os níveis gerenciais aqui acabam tendo muito contato com a estratégia e a gente consegue desdobrar para os times. De fato, tem que ter paciência também. A gente tem reports aqui trimestrais, né? Porque temos, enfim, somos uma empresa de capital aberto, mas a gente sabe que algumas ações que a gente toma hoje vão surtir efeito em 2023, 2024. A minha agenda principal, por exemplo, hoje é uma agenda estruturante que a gente está construindo uma nova plataforma de crédito consignado para o futuro. Essa plataforma vem sendo construída desde a primeira linha de código no início do ano passado e o resultado vai começar a se materializar em 2023 e com bastante esforço. Então a gente tem que pedalar, tem que ter paciência, mas a gente sabe, acho que todo dia acordar, eu faço algumas perguntas para o meu time. Pô, o que que a gente acordou hoje pensando numa jornada full digital para o cliente se autosservir, ter o melhor atendimento, que não dependa de uma central que ele liga lá e fica horas esperando no telefone? São esses pontos que, se você, às vezes não são urgentes, mas são importantes, que todo dia a gente tem que pensar um pouquinho para em 2023 a gente ter um banco melhor, por exemplo. Então, uma agenda que leva tempo, mas tem que aprender a apreciar a jornada.
Bom, eu acho que a gente também aqui no banco, e aí nesse modelo de comunidades, a gente trabalha muito com a visão de OKRs da comunidade, né? Então a gente parte de uma estratégia que é um pouco mais macro, um pouco do qual é o objetivo ali daquela comunidade, para onde a gente quer chegar, e a gente tem o papel de traduzir isso para o seu grupo de produtos, né? Traduzir, fazer, dar esse direcionamento para os PMs, né? Então aqui na comunidade de ativos a gente busca ter jornadas incríveis para os clientes, produtos inovadores e sustentáveis. Às vezes nem todos os OKRs são para todos os produtos, dentro da comunidade, mas é um pouco do nosso papel também traduzir isso e levar para dentro de casa para ver, isso aqui faz sentido, eu estou chegando nesse objetivo, né? Como é que eu vou traduzir jornadas incríveis aqui? Então eu vou olhar para o meu produto. O produto que já está completamente digitalizado, que já funciona muito bem, esse eu não vou focar nisso, vou focar em outras coisas. Então, acho que é um pouco esse o nosso papel também, sabe? De tradução ali do que é o objetivo maior para o tático.
Legal. Aqui no time na vertical de tesouraria, na comunidade de tesouraria, obviamente, como eu falei anteriormente, os times de produto estão numa camada mais tática, porém, a coleta de informações para alinhamento do time, eu vejo ainda como um papel da pessoa de produto. Então, partilhar a visão de negócio entre o DPM e o time de produto é super relevante aqui na nossa comunidade. Então, há definições mais amplas, obviamente, que vêm de uma camada de decisão superior, onde é apresentado, por exemplo, planejamento estratégico do banco como um todo, né? Assim, coisas que a gente nem consegue tocar da visão da nossa squad, mas há definições bottom-up também, que são vindouras ali de perspectivas dos vários times de produto das verticais se conectando com movimentos do mercado, os players ascendentes, comportamento de usuário. Então a gente levanta esses componentes necessários para decidir o porquê seguiremos por tais caminhos, onde iremos jogar, dado que procuramos vencer em uma determinada estratégia, como venceremos, né? Então, criar essas decisões baseadas nos vários fundamentos ajuda o DPM com o time de produto e como comunidade inteira a uma tomada de decisão mais equilibrada ali na perspectiva de autonomia, né? E nas tomadas de decisões mais conscientes. E nas definições mais táticas, que é onde a gente constrói os OKRs, isso é baseado nas avaliações mesmo do time, onde a gente define o resultado que queremos alcançar naquele ciclo.
Já estamos se encaminhando para o final do episódio. Papo rico, você que quer entrar na área de produto, quer trabalhar no Banco Itaú, está ouvindo esse episódio, anota para gabaritar no processo seletivo e entender como que funciona dentro de um transatlântico que é o Banco Itaú. O Léo, como o Léo é o Léo, apenas Léo. Isso. Ele vai terminar o episódio com as duas últimas perguntas, porque ele é importante. Então, vai lá, Léo.
Eu me sinto até lisonjeado aqui, né? Mas eu vou aproveitar que o pessoal tá com caderninho de anotações ali, anotando tudo. Queria pedir para os nossos convidados, nossa convidada aqui, darem dicas. Que dica que vocês dariam para quem deseja ser um PM e também de PMs no Itaú?
Vou dar umas dicas aqui para quem quer gabaritar entrevistas.
Essa eu vou anotar aqui, peraí, eu vou anotar, porque vai que, né, alguém da, de, né, liga para mim, não sei, vou anotar. Fala aí, Gui.
É importante conhecer e conseguir discorrer sobre metodologia ágil, sim, porque a gente já está vivendo esse ambiente de comunidade integrada todo vapor, então isso é importante, pode surgir num papo aí. Uma dica também, estar bem por dentro do que de alguns artigos que tem muitos, eu recomendo o blog do Silicon Valley Product Group, SVPG, e lá tem muitos artigos, até algumas perguntas que podem surgir em perguntas de entrevista, que inclusive eu uso algumas ali, faço, acho bem interessante. E também uma curiosidade, né? Acho que tem um livro que eu gosto muito que chama Backable. Na verdade, se você der um Google, chegar numa entrevista e acabar respondendo tudo o que o entrevistador já sabe, você não vai trazer nada de novo, né? Então, é importante estar por dentro, até conhecer um pouco do balanço, da demonstração de resultados da empresa, né? Se for de capital aberto, mais ainda, conhecer um pouquinho. Mas traga um elemento surpresa, um elemento adicional. Eu acho que é uma dica bem valiosa, do tipo, putz, se eu fui estudar um pouquinho um tema aqui que foge um pouco do que vocês fazem, outro banco, outro fintech faz assado. Por que que a gente nunca pensou em fazer aqui? É o tipo de provocação que dificilmente vem e é uma dica super valiosa aqui. Eu acho que já demonstra aquela curiosidade intelectual que a gente acabou falando no início aqui. É um ponto chave para ter sucesso aqui numa cadeira de PM ou de PM.
Boa. Eu acho que, além de tudo isso que o Gui comentou, eu acho que para entrar numa carreira de produto, a gente tem que ter um pouco de curiosidade, entender um pouco que produto você vai trabalhar, né? Como é que funciona. Então, acho importante, pelo menos, saber um pouco ali do produto. Hoje tem bastante curso, né? Assim, a gente aqui tem parceria com a Tera, bastante gente fez curso de PM lá e os cursos são muito bons, bastante gente faz. Acho que aqui uma dica, dá para ler muita coisa na internet sobre PM, é uma carreira um pouco nova, né? Talvez nem tão nova, mas aqui no Brasil a gente não existe faculdade para isso, mas tem muita informação, então acho que dá para buscar. Enfim, o Gui comentou alguns artigos aí, leu lá o livro do Martin Kagan, Teresa Torres é outra que tem artigos bastante interessantes também, então acho que buscar um pouco, entender um pouco desse mundo de produtos, assim, isso pode ajudar bastante.
Boa, acho que complementaria ali um pouco de curiosidade, né, demonstrar curiosidade, vontade de aprender. Eu penso que a pessoa de produto, ela é contratada pela sua capacidade de aprender ao invés daquilo que já sabe, né? Principalmente quando é um pouco mais generalista, não está no mercado, há um movimento, sei lá, de uma indústria para outra. Então, a capacidade analítica é super importante, demonstrar dentro dos minutos ali da entrevista uma estrutura de pensamento, como lida com processos, como lida com trade-offs ali. E eu acho que um pouco de leitura é fundamental para todo mundo. Eu sou o defensor dos livros, né? Não só de produto, mas consumir materiais que enriqueçam a sua cultura ali e refletem um pouco sobre como o mundo funciona. Acho que um pouco o que o Chiod trouxe, nós somos resultado daquilo que consumimos, né? Então, quando a gente fala que pessoas constroem produtos para pessoas, é super importante a gente entender que a gente transmite o que somos para a realidade daqueles produtos que estamos construindo, né? Então, todo esse aspecto de conhecimento que a gente abarca ali, dado que não tem uma educação formal de produto, ele vai ser refletido. Então, levar isso como verdades ali num processo, acho que, pelo menos para mim, é super importante. Eu avalio muito esse aspecto também.
E eu gosto sempre de perguntar o porquê das coisas, mas para não ficar uma pergunta muito genérica, eu vou perguntar dos desafios. Já que vocês deram essas dicas, né, para trabalhar no Itaú com pessoas de produto, quais são os desafios que vocês veem hoje para serem boas lideranças de um produto?
Olha, ótima pergunta, hein, Léo? Acho que Se não tivessem desafios, inclusive, não estaríamos aqui, muito provavelmente, né? Se tudo funcionasse perfeitamente. Mas o que eu acho importantíssimo para sucesso aqui é tentar, dia a dia, acabar com os silos aqui. Quando a gente fala de comunidade integrada, é para ser integrada mesmo. É para o time de tecnologia, produtos, operações, quem mais participar dando suporte, se enxergar como um time só. Então, esse é um desafio diário. Eu percebo que, às vezes, as pessoas acabam sendo um pouco mais territorialistas ou mais conhecedoras de um tema. Isso fica explícito em reuniões e acho que a gente tem que ter tanto a capacidade de aprender quanto a capacidade de ensinar. E senão a gente forma esses silos aqui que com uma empresa de 100 mil pessoas não vai funcionar. A gente tem que viver, respirar dia a dia a comunidade integrada e acho que a gente está muito no caminho aqui no banco, a gente fez por ondas e muitos de nós já estamos vivendo isso há algum tempo. É uma transformação que exige, eu falo bastante de três pilares aqui, bastante desafiadores. Que um é mudar a estrutura organizacional daquele modelo mais tradicional para um modelo de squads, tribos, né? Com seus índios e caciques e tudo mais. O outro é um desafio de arquitetura tecnológica que, sim, vai enfrentar problemas com legado, a transição para plataformas mais digitais. E o terceiro que cabe a nós, que é uma questão de pessoas, né? É o mindset da liderança também, permitir com que os times sejam ágeis e tenham autonomia. Então, são desafios inerentes a trabalhar numa grande organização que está aí há muitos anos, 98 anos de Itaú, e é importantíssimo que saibam que esses desafios estão aí, mas que isso que engrandece o nosso dia a dia, que é para isso que a gente acorda todo dia cedo e vem trabalhar e resolver problemas para os clientes.
Boa. A pessoa de produto, ela lidera pelo exemplo, por mais que ela não seja um líder, um gerente das pessoas, então influencia com boas histórias e tem empatia, né? Então acredito que para uma boa liderança ela tem que ter essa habilidade de gestão de pessoas, conhecimento de negócio para conseguir transitar entre as várias áreas do Itaú, né, que são muitas, definir e perseguir uma estratégia que visa a excelência e ter forte comunicação e influenciar para alinhar, unificar temas que dentro de uma companhia tão grande quanto o Itaú podem estar dispersos, mas que podem ter bastante sinergia no final do dia, né? Então, empatia ali para entender sobre pessoas e conectar esses conhecimentos a resultados possíveis e, volto a falar, esse estado constante da dúvida, né? Sobre si, sobre suas decisões, sobre como o mundo fora da nossa caixa, fora da Faria Lima, funciona para a gente gerar mais soluções conectadas às necessidades dos clientes.
Faria Lima e Jabaquara, tá?
Boa, desculpa.
Estou lá dentro. Eu estou na Faria Lima, mas eu fico no Jabaquara. Tem para todo mundo.
Tá com o casaquinho de bolinha, mas tá lá tocando guitarra no Jabaquara.
Olha só, vamos aí, Thiago. Não vamos por esse caminho, não? Vamos não. Dos coletinhos? Não vamos. Porque já diria a minha professora de história. No Brasil existem vários Brasis. Então, uma pessoa de produto também tem que entender isso. Perfeito. Ainda mais do tamanho do Itaú, certo? Pessoas de produto do Itaú não faz produto só para ali, né? Avenida Paulista, não. Faz lá para o Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Tem até para agro. Ô, Léo, tem agro também no Itaú, sabia? Tem agro?
Tem agro.
Tem agro.
Tem agro. Tem para todo gosto aqui.
Então, chegamos ao final desse episódio com o Léo como meu co-host. Que a partir
gostei.
De agora. Você gostou, Léo? Como que...
Gostei. Acho que o Tadashi vai perder a vaga aqui, viu? Vou começar a cobrar mais aqui. Vou querer vir mais vezes.
Olha! Então, Tadashi, fica aqui publicamente que você não precisa vir nos próximos...
Não, pera aí. Não, também não é assim. Vamos lá. Vamos equilibrar. Vamos devagarzinho.
Ah, tá bom. Então, link do perfil da Nath, do Gui e do Wilk na descrição... O perfil do Léo também estará na descrição, junto com o podcast dele. Então vai lá, ouve, dá aquele feedback pro Léo também. E, link, você gostou, quer trabalhar no Banco Itaú? Eu já acessei o site lá, porque agora eu tenho dicas. Então é conhecer a metodologia ágil, estar por dentro do blog lá do pessoal do Martin Kagan, levar reflexão, entendeu? Levar reflexão. Então, muito obrigado, Nath, Gui, Wilk, por vocês aceitarem esse papo, por disponibilizarem um tempo na agenda de vocês. Estamos gravando numa sexta-feira. Então, acho que já posso falar pra vocês, sextou, certo? Ou não?
Sextou.
Sextou.
É isso, então ok. Léo, muito obrigado. Beijo, tchau, fui.